Muito boa tarde. Enquanto coordenador deste grupo de trabalho, declaro aberta esta audição da Confederação dos Organismos de Deficientes, a CNOD. Temos aqui a presença do seu presidente, José Reis, e do vice-presidente Jorge Silva, a quem agradeço a sua presença. Como sabem, no âmbito deste grupo de trabalho, temos para objeto a análise de 4 projetos de lei, 3 deles ligados às matérias da parentalidade no âmbito laboral dos familiares de pessoas com deficiência ou doença rara ou ainda no caso de prematuridade, e 3 projetos de leis, um da autoria do CDS-PP, o projeto de lei 455, outro da autoria do Bloco de Esquerda, 461, e finalmente um do Partido Comunista Português, o 462. Além disso, temos também presente o projeto de lei de 456, que visa criar um regime especial de indexação dos apoios sociais para deficientes das pessoas, dos deficientes das Forças Armadas. Dava-lhes então a palavra. Nós fixamos aqui um tempo orientador de 15 minutos e depois, após esse tempo, cada grupo parlamentar terá a oportunidade, em cerca de 5 minutos, também pronunciar sobre os comentários que aqui trouxeram. Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde a todos. Primeiro, começar por agradecer a convocatória da CNOD para esta audição. Depois, constatar que realmente os grupos parlamentares trabalharam neste conjunto de propostas que aqui estão, que visam melhorar a situação das pessoas com deficiência e relacionado. E, portanto, nós debruçámos sobre as propostas, achamos que todas elas estão direcionadas para melhorar. Portanto, é a nossa opinião de que deviam ser aprovadas e levadas à prática. Portanto, em relação aos problemas da área da deficiência, nós constatamos que ainda há algumas questões, que existem questões para resolver. Nós estamos acompanhando, achamos que tem havido alguma evolução, mas ainda há muitos temas que precisam de ser resolvidos e com certeza gostaríamos depois nessas oportunidades de voltar a falar convosco. Não sei se o Jorge...
É assim, o Rei já agradeceu e já organizou mais ou menos a nossa presença aqui. Dizer-vos que, por exemplo, em relação a estes projetos que têm a ver com o problema da prematuridade, do internamento hospitalar do recém-nascido, eu acho que são muito positivos e que vêm ao encontro de já muitas coisas que nós temos reparado nos hospitais. E, portanto, se calhar não é só nesta área, mas também, por exemplo, na área das pessoas idosas, nota-se que deveriam ser também acompanhadas e, portanto, eu acho que tudo isto é positivo e que, se calhar, temos que melhorar ainda mais. Portanto, era mais ou menos isto que eu teria para acrescentar ao que o Reis colocou.
Muito obrigado, então, pela clareza e também pela síntese das intervenções. Dava então a palavra aos grupos parlamentares que se quisessem inscrever. Tenho ali a indicação da deputada Sandra Pereira. Dava-lhe então, alterando aqui também para trazer alguma vivacidade aos nossos trabalhos, então, senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, senhor coordenador. Quero, naturalmente, em nome do grupo parlamentar do PSD, saudar a Confederação dos Organismos de Deficientes, agradecer a vossa presença e o vosso contributo, não de hoje, mas o relevante trabalho que têm tido nestas matérias, que nós também vamos tendo nota disso e vamos sabendo, e portanto cumprimentá-los e saudar a vossa presença aqui. Relativamente a estes projetos de leis, aquilo que eu gostaria de dizer é que, de facto, isto resulta de um pacote apresentado pelo CDS-PP, ao qual o Partido Social Democrata também se associou, porque nós entendemos que estas matérias, nós temos feito um esforço e temos olhado para estas matérias com a particular sensibilidade que elas merecem e, portanto, temos colocado de lado o jogo político e tentar encontrar, no fundo, os consensos necessários para que possamos dar respostas nestas temáticas. Costumamos, temo-lo dito, o PSD tem-lo dito, mas também não só, todos os partidos têm-lo dito, que isto é um combate superpartidário que temos de fazer, portanto, estaremos muito disponíveis e estamos muito disponíveis para dar o nosso contributo. Vossas Excelências referiram que haveria muitos temas a tratar e certamente teremos outras oportunidades de conversar, mas também não seria desinteressante que pudessem colocar aqui algumas pistas em cima da mesa, porque este grupo de trabalho é um grupo de trabalho que versa sobre as matérias da deficiência, um pacote extenso que está aqui em cima da mesa, embora agora esteja só em análise estes projetos lá, mas acharia talvez toda a pertinência que, de uma forma telegráfica, também nos pudessem dar algumas pistas e algumas luzes para que depois a nossa ação política pudesse eventualmente ser conforme. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dava então de seguida a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista.
Obrigada, senhor coordenador. Cumprimento de novo o senhor José Reis e o senhor Jorge Silva, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da CNOT, entidade que conhecemos bem, que sabemos o trabalho que tem desenvolvido e a preocupação que tem em melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Essa é também uma aposta do Partido Socialista. Foi referido na audição anterior que fizemos à PD que o facto de termos hoje uma Secretária de Estado dedicada a esta área e ainda por cima ser uma pessoa que então, os senhores também conhecem bem e que sofre de uma deficiência, é um fator de confiança e de estímulo para a vossa relação e poderem efetivamente apresentar todas as sugestões que têm feito, que sentem ser necessário fazer em relação às pessoas com deficiência. Eu sei que têm várias propostas construídas que resultam do vosso contacto até com as próprias associações e com os diversos grupos ao longo do país e com as entidades que se dedicam a esta área e, no seguimento daquilo que foi dito pela senhora deputada Sandra Pereira do PSD, seria mesmo interessante que nos fizessem chegar esse documento no sentido dele se poder constituir também como um instrumento de trabalho para este grupo. Agora, gostaria de vos colocar aqui uma questão que resulta, dos diplomas que temos em cima da mesa, que tem a ver especificamente com o 456, que é o diploma referente aos deficientes das Forças Armadas, e eu gostaria de perceber da vossa parte como é que vocês analisam esta proposta. Se acham que é justo que se faça aqui uma discriminação positiva ou como é que entendem este assunto, o tratamento deste assunto da deficiência de pessoas que em determinado momento, no caso concreto, até foram obrigadas a servir a nação, hoje é que isto é voluntário, na altura estava longe de ser, tendo em cima da mesa esta proposta para trabalharmos, seria importante que pudéssemos ouvir também a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então de seguida a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Agora, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e o vosso parecer sobre os projetos que estão aqui acima da mesa, pronto, eu penso que não haverá grande dúvida naquilo que são as propostas no fundo, que vão incidir no apoio às famílias que têm crianças ou jovens com deficiência ou com doenças raras. Foi clara a vossa posição. Nós temos tido, ao longo dos anos, a oportunidade de ir falando sobre as propostas da CNOD, quer dizer, houve aquele caderno que resultou do último congresso. Aquilo que eu gostaria era ouvir a vossa opinião em relação às propostas que, já agora aproveitamos esta ocasião, as propostas que acham que são necessárias fazer ou que são necessárias aprovar na área do apoio às famílias que têm crianças e jovens com deficiência a cargo. Porque me parece que é o setor onde as políticas desenvolvidas por este governo estão mais atrasadas. Quer dizer, nós sabemos que, por exemplo, a prestação social para a inclusão irá prever o apoio a jovens abaixo dos 18 anos só a partir de 2019, o que me parece insuficiente, e gostava de saber da vossa parte. Eu, pelo menos, tenho recebido muitos e muitos contactos e queixas de familiares, de famílias que têm crianças e jovens com deficiência a cargo, de que se sentem completamente abandonadas e que lhes parece que é a altura de haver alguém que se preocupe com elas. De maneira que gostaria de ver também se a CNOD, desde o Congresso até agora, se pensou nessas questões que têm a ver com o apoio às famílias, que me parece que são fundamentais neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Partido Comunista Português, de saudar a delegação da CNOD, de agradecer a vossa disponibilidade para estar presentes nesta audição, de agradecer também a vossa disponibilidade para se pronunciarem naturalmente sobre os projetos de lei que hoje estamos aqui, de alguma forma, a analisar. O PCP apresentou uma proposta de um projeto de lei em que se criou uma licença específica de prematuridade ou de internamento hospitalar de recém-nascido, até porque essa é uma área que é inexistente, uma qualquer licença de maternidade, uma licença específica de maternidade em caso de prematuridade ou de internamento hospitalar de recém-nascidos, o que significa que as mães, umas mulheres com filhos prematuros ou que sejam internados logo após o nascimento, têm o tempo normal da licença de maternidade, de gravidez ou de parto normal. E o que nós entendemos que era importante garantir aqui era uma licença adicional de maternidade e de paternidade, garantindo o seu pagamento a 100% no caso de prematuridade ou de internamento hospitalar do recém-nascido. Achamos naturalmente que isto é um passo importante, embora haja outras situações sobre as quais também importa intervir. Nós entendemos que este pode ser também um momento e um espaço, além da vossa reflexão e da vossa análise sobre estes projetos, em que possam ser colocadas outras questões que também sejam importantes debater ou trazer também à reflexão dos grupos parlamentares na Assembleia da República. Estes projetos de lei foram discutidos e foram votados no âmbito de uma discussão mais alargada sobre um conjunto de projetos da deficiência, nos quais o PCP apresentou outras de iniciativas parlamentares, designadamente no que se refere a fazer um caminho de gratuitidade, por exemplo, do atestado multiusos, ou com preocupações sobre a garantia do direito à formação profissional das pessoas com deficiência, em que algumas das propostas foram aprovadas e outras não, mas há naturalmente, embora esteja a ser feito um caminho de respostas nesta matéria, há muita coisa ainda que falta fazer. E eu colocava também à CNOD as questões que coloquei nas anteriores audições, que é outras matérias que também entendam ser relevantes, pese embora nós, em audições que temos com regularidade, conheçamos naturalmente as vossas reivindicações, nunca será demais colocá-las para que, de facto, elas também possam ser refletidas e encontradas soluções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E então passaria eu também a exercer o meu direito de palavra, não como coordenador, mas como representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Gostaria de começar por dizer aquilo que creio que sabem, que estas iniciativas foram debatidas e aprovadas na Assembleia da República em plenário no âmbito de um conjunto alargado, um pacote de medidas que o CDS apresentou visando as pessoas com deficiência. Entendemos que estas matérias nós devemos procurar as melhores soluções legislativas a propósito de cada tema e neste caso das pessoas com deficiência, que são aqueles que entre nós estão expostos a uma maior vulnerabilidade, nós devemos ter essa responsabilidade, de facto, a capacidade muitas vezes de pormos ideologias ou diferenças partidárias, não de parte, porque naturalmente elas também nos iluminam na procura das melhores soluções, mas temos a capacidade de procurar entendimentos mais alargados e eu creio que neste pacote isso se verificou e foi com bastante agrado que verificámos isso. Tendo a noção que pouco importa da autoria destas propostas, interessa sobretudo que delas decorra uma melhoria para as pessoas que são visadas por estas propostas. Aqui em concreto, agradecer à CNOD a sua posição, creio que foi bastante clara, no fundo aderindo ao conteúdo das diferentes propostas que aqui estão sobre a mesa. Entendo que essa expressão de posição abrange também aquela que tem a ver com a diferenciação positiva da indexação das prestações sociais dos deficientes das Forças Armadas, já foram aqui confrontados para confirmar isso, eu agradeço que confirmem, no fundo não estamos aqui, da parte do CDS, não estamos tão preocupados em apenas encontrar a melhor solução para que essa diferenciação se concretize, nós em relação a isso estamos abertos. Mas entendemos que efetivamente as pessoas que estão nesta situação de terem ficado deficientes fruto da sua disponibilidade e do seu exercício da obrigação especial de serviço militar devem ter uma diferenciação, precisamente o país mostrando também o seu reconhecimento por esse serviço. E era no fundo esta questão que eu gostaria de ver confirmada. E sem mais, passaria então a palavra à CNOD para uma intervenção final que abordasse as diferentes questões levantadas. Muito obrigado.
Obrigado pelas vossas questões. Portanto, a CNOD, em relação, portanto, a nós, como Confederação, temos procurado sempre ser uma força que procure viabilizar e procure visibilizar todos os problemas na área da deficiência que estão para resolver na nossa sociedade. Temos-lo feito ao longo destes anos. Somos conhecidos por tal, por sermos uma instituição, uma Confederação reivindicativa e vamos, neste momento, como já disse, podemos fazer aqui o ponto da situação. Como é que estamos? Como é que os direitos das pessoas com deficiência estão, neste momento, na nossa opinião? Melhor? Pior? Portanto, nós, em relação a isso, temos também uma opinião, que é, nós realçamos, fundamentalmente, dois factos importantes que aconteceram nesta questão recente, que vieram dar mais visibilidade à problemática da área da deficiência, já foi aqui referido. Portanto, a criação de uma Secretaria de Estado para a Inclusão e tendo sido nomeado para pessoa responsável uma pessoa que vem do nosso seio, do movimento, é um fator importantíssimo. A questão também da eleição de um deputado aqui para a Assembleia que pôs, já teve como origem pôr como visibilidade os problemas que vêm sendo levantados em relação a questões concretas de acessibilidades, etc. Portanto, esta situação, portanto, estes factos têm produzido, portanto, medidas que são, portanto, de realçar. Portanto, na sequência prática, o que é que tem... Também tivemos algum registro de algumas melhorias que poderemos referir, que é a questão do IVA reduzir de 23% para 6% nos produtos de apoio, a equiparação dos prémios atribuídos aos atletas olímpicos também foi equiparado, a redução para os 75% da base de incidência do IRS, a reposição da gratuitidade nos transportes de doentes para algumas situações, os balcões de inclusão. Portanto, pronto, e também sabemos que as coisas não se resolvem de um dia para o outro, que demoram o seu tempo. E isto aqui, o senhor deputado, em questão do partidarismo. Portanto, eu penso que todos nós temos a opção, felizmente, graças ao 25 de Abril, de ter a nossa opção. Mas eu penso que aqui não se deve colocar a questão partidária, deve-se sempre colocar, e é esse o nosso objetivo, sempre temos como horizonte a questão dos direitos humanos das pessoas, independentemente. Portanto, aqui a questão é fundamental. Portanto, neste momento ainda consideramos que essas questões estão para resolver, muitas delas, portanto, muitas delas têm a ver com direitos humanos e, portanto, continuam para resolver. Estamos a referir-nos, por exemplo, à questão da educação. Está neste momento em discussão pública a questão do Projeto 3, que está neste momento a ser ouvida. Nós, como Confederação, estamos a elaborar o nosso parecer também sobre a questão da educação, que tem que realmente ser revisto, porque como está, não está bem. Temos, por exemplo, a questão do trabalho, do emprego, a questão da tal situação das cotas que nunca foram cumpridas no setor público e nunca foi legislado no setor privado. Portanto, temos que avançar para aí para realmente colocarmos as pessoas com deficiência a usufruir de todos os direitos, portanto, terem acesso. Se tiver que haver aqui discriminações positivas para que isso se facilite, pois elas que existam. Mas eu penso que é um objetivo bastante importante esta questão do emprego, que tem a ver com as entidades patronais e com, portanto, a questão do setor público e dos governos. Portanto, esta parte, a nosso ver, ainda se mexeu muito pouco, ou nada. Portanto, a questão da saúde também é outra parte que ainda não tem, a nosso ver, as contrapartidas. Continua por elaborar a questão de uma situação que tenha a ver com a elaboração, o que é doenças crónicas, qual é o leque que é abrangido. Essas doenças crónicas, como é que são classificadas, se é o CIF, se é aquelas tabelas, isto se avança para uma tabela nossa própria, independente do CIF. Portanto, essa parte também penso eu. Por fim, a questão das acessibilidades. Nós verificámos no Orçamento de Estado que tinha havido da parte do Governo, ou da Inclusão, uma proposta no sentido do IH, do Instituto, para fazer um levantamento das situações a nível do país que isto era necessário, ou que era necessário melhorar e repor e ver qual era a escolha. Portanto, isto era até para se apresentar no primeiro semestre deste ano e nós já mandámos uma carta para lá para sabermos em que situação é que está, para se precisarem também da nossa colaboração, do nosso levantamento, para realmente esta questão das acessibilidades é muito importante. Estou-me a lembrar, tivemos ali uma reunião sobre a questão do voto, das acessibilidades às mesas de voto, chegámos ali a constatar que há muitas mesas de voto que deixam tudo a desejar em relação à questão das acessibilidades. Posso dizer assim, mas se eles telefonarem e se quiserem votar, mas há sempre, se as pessoas normais em relação à questão da absentismo fazem, em relação às pessoas com deficiência, têm todo o interesse em votar, mas também têm sempre vou lá, pois o caminho não chega lá, portanto, e desmotiva. Portanto, nós temos que criar condições, não é para desmotivar, é para apelar ao voto. Nós temos que ter todas as pessoas a votar e reduzir sempre este absentismo. Portanto, e é nesse aspecto, a questão das acessibilidades aqui tem muito a ver também, e portanto é uma questão que deve ser corrigida. Portanto, como vem, há muita questão, há muita situação. Nós, como disse o deputado Falcão, fizemos um congresso onde apresentámos um conjunto de reivindicações. Nós temos estado a acompanhar as reivindicações que foram aí levantadas e ver qual é que é a situação em que está. Está muita coisa para cumprir, como disse. Vamos realizar um encontro nacional de pessoas com deficiência em outubro, vai ser no Porto, vamos debater com as pessoas mais concretamente estas situações e prepararmos para ouvir outras questões que eventualmente se venham a acrescentar e que nós, como também nos foi aqui dito, se houver mais reuniões, estaremos muito na disposição de vos colocar o que for levantado. Obrigado.
Vou tentar não repetir nada do que o meu amigo Reis colocou. Dizer que em relação a esta questão das Forças Armadas, eu acho que estamos de acordo com a ideia que aqui vem e é importante que também se leve à prática esta medida que aqui está. De caminho, iria só colocar, antes de duas ou três questões, de vos dizer que nós só estamos à espera do processo legal porque desde o nosso último congresso a Confederação passou a ser a Confederação de Pessoas com Deficiência. Portanto, já lá não está só a palavra deficientes, portanto a ideia é pessoas com deficiência e já agora colocava aqui uma questão que volta e meia aparece, mas como estamos aqui num grupo aqui tanto pequeno, por exemplo, dizer que nos projetos do CDS eu ainda reparo que ainda está aqui colocada uma questão que não, a gente deveria tentar deixar de usar esta expressão, portadores de deficiência. Pronto, portanto ela já ainda está aqui, portanto não há ninguém que se... que as pessoas dizem ninguém traz nada às costas e, portanto, são pessoas com deficiência. Portanto, seria importante a gente procurar. Depois, questão importante para mim, e acho que os senhores deputados sabem isto melhor que eu, mas eu gosto sempre de colocar aqui duas questões. Nós temos alguma ligação com o Fórum Europeu da Deficiência. E, portanto, o trabalho que temos é mais um trabalho, o Reis este ano já esteve em Madrid numa reunião do Fórum Europeu da Deficiência, mas é importante a gente salientar que, por exemplo, o ano passado dizia-se, nos documentos do Fórum, que na Europa havia 83 milhões de pessoas com deficiência. Portanto, isto é um número que foi o ano passado. E eu agora coloco em questão... Se a gente analisar o problema da guerra, dos refugiados e não sei o quê, o que veio para a Europa, se calhar, aumentou ainda muito mais este número. E, portanto, é um dado importante. De passagem, colocava a importância, se calhar os senhores deputados, seria alguma hipótese de poderem também trocar opiniões e melhorar, que é como é que vai ser feito o próximo censo aqui em Portugal. Portanto, em 2021... Era importante que nós tivéssemos números corretos, se calhar as medidas e as propostas que são feitas, se tivermos uma base mais correta no número de pessoas, a gente que diz hoje é que 18% da população portuguesa tem problemas, mas não era esse número que a gente gostaria de ter, portanto, era outro. Porque ele resulta de três perguntas que dizem se pode subir a escada, se pode... eram três perguntas que não levam a uma clarificação deste problema. E se calhar estamos em 2017, está na altura de a gente poder, de alguma maneira, corrigir esta situação. Depois, portanto, era o número... Era isto. O problema também, isto também vos vou salientar, por exemplo, há projetos que as câmaras desenvolvem e o ano passado eu estive numa reunião em que foram apresentados, na Lusófona, em que foram apresentados vários trabalhos de várias câmaras e, por exemplo, eu questionei a Câmara, a senhora que estava lá da Câmara de Cascais, e a senhora não me soube responder, mas para vos colocar o quê? Eles têm projetos. E o que é que a senhora dizia? Dizia que concorreram não sei quantas pessoas, mas depois, quando foi clarificar, tinha um número que eram 18 rapazes e duas raparigas. E eu coloquei a questão, porquê? Se calhar havia que fazer alguma investigação, porque este número está muito desfasado. Portanto, não deviam ser, devia ser um, as mulheres, as raparigas e mulheres também deveriam ter maior presença. E, portanto, a senhora, pronto, o que me disse foi que não tinha dados para poder responder, mas eu alerto para esta situação. O outro problema, o Rei já falou aqui na parte da educação, mas eu aqui gostaria de colocar uma questão que a Confederação tem colocado ao longo dos últimos anos no Conselho Económico e Social, que é o problema do ensino superior. Nós sabemos, portanto, que o edifício legislativo acompanha até ao secundário é bem condicionado por leis e é correto. Mas quando se chega ao ensino superior, a opinião que há, as coisas quebram. E se calhar aqui havia que fazer mais algum investimento em novas tecnologias, depois relativamente às acessibilidades dos edifícios, portanto, para que pessoas que podem dar muito ao país consigam terminar o seu curso. Já agora de passagem, o Reis conheceu, não sei se algum dos senhores deputados conhecia, morreu em há coisa de 3 meses no Barreiro um rapaz que andava em cadeira de rodas. A única coisa que ele conseguia ter alguma autonomia era no dedo polegar, mas ele tirou o curso, formou-se, e o que é que ele deixou quando se foi embora? Foi uma associação que luta pelos direitos de outros jovens como ele. Portanto, isto era importante a gente perceber. Há um número, se calhar vocês até podem apanhar isso melhor que eu, mas acho que aqui na maior universidade do país, aqui em Lisboa, 50, se eu não me engano, havia um número que era assim, em um universo, 54 mil estudantes, havia muito poucos estudantes com necessidades especiais sinalizados. E, portanto, isto era um dado que eu acharia importante. Pronto, era isto. Desculpem lá.
Muito obrigado pelas oportunos comentários que aqui trouxeram, para além do objeto que aqui tratamos. Creio que também as questões ficaram todas resolvidas, de maneira que resta-me mais uma vez agradecer à CNOD e manifestar a disposição em nome de todos os grupos parlamentares de continuarmos este diálogo, que certamente é do maior interesse de todos nós portugueses. Muito obrigado. E aos senhores deputados para ficarem ainda um pouco depois desta audição para tratarmos aqui de alguns assuntos relativos ao grupo de trabalho.